A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje, no programa, recebemos o professor e pesquisador em História, o doutor José Antônio dos Santos. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu novo livro, Liga da Canela Preta, obra que está saindo pela editora Diadorim. Boa tarde, José.
Boa tarde.
José, queria que tu apresentasse primeiramente esse teu livro, né? Como que foi a ideia de tu fazer essa pesquisa, desenvolver essa obra tão necessária, né? Na verdade, contar uma história que precisava ter um registro mais comprometido, né?
Na realidade, tudo começa com a minha pesquisa de doutorado, né? Que é sobre a história da imprensa negra no Rio Grande do Sul. Ou seja, são jornais criados por negros, né, para leitores negros no Rio Grande do Sul. Essa imprensa negra aqui no estado começa em 1890, né, com a criação do jornal O Exemplo aqui em Porto Alegre. E depois tem uma série de outros jornais dessa população espalhados pelo interior do estado. Então, nessa pesquisa aí de doutorado sobre a imprensa negra no estado do Rio Grande do Sul, um dos aspectos que mais me chamou a atenção nesses vários periódicos, né, foi exatamente essa questão da organização social da população negra por meio, né, do futebol. Então, já a partir disso, né, eu vou começar a pensar um pouco, né, como a partir do futebol, né, essa população negra começa a descortinar uma série de aspectos políticos, né, sociais, de coletividade, de organização, enfim, que vão ser demonstrados a partir da organização dos clubes de futebol, né, e também dessa manutenção desses clubes de futebol. E daí eu vou me deter um pouco nessa história da Liga da Canela Preta. Que é como vai aparecer na imprensa esportiva, né, os cronistas esportivos, alguns pesquisadores, enfim, iniciais que vão se deter nisso. E daí a imprensa negra vai me mostrar um outro aspecto disso, né? Uhum. Então, já em 2004, o grupo Canela... Não, em 2007, o grupo Canela Preta logo já me convida para um debate sobre o racismo no futebol, numa atividade na Assembleia Legislativa, né? E daí, nessa oportunidade, eu já apresentei um pouco os resultados preliminares dessa pesquisa do doutorado, né? Sim. Que apontavam para dizer que, bom, na grande imprensa de Porto Alegre, não aparecia, assim como nos jornais da imprensa negra, não aparecia essa denominação, uhum, Liga da Canela Preta. Em nenhum momento aparece nos grandes jornais da época e mesmo nos jornais da imprensa negra. Daí já fica aquela questão, né? Da onde saiu esse nome, Liga da Canela Preta? Uhum. E por aí eu inicio a pesquisa. Ou seja, esse grupo Canela Preta também começa a ser definidor nesse sentido do resultado da publicação do livro. Porque são eles que começam a dizer, bom, José, se tu está dizendo que não existia uma Liga da Canela Preta, nós nos autodenominamos Grupo Canela Preta, né? A partir de 2007 esse grupo começa a se autodenominar assim. Como a gente faz? Né? Qual é a nossa história, então? Da onde a gente tirou esse nome, né? E daí eles começam a me estimular cada vez mais para mim fazer essa pesquisa, né?
Uhum. E, bom... Sabendo disso, né, que no teu livro tu menciona que, na verdade, não existia formalmente essa denominação, né, mas existiam várias ligas, digamos assim, com segmentos sociais distintos, né? Naquele período, tu menciona a Liga do Sabonete, a Liga do Sabão, além da Liga da Canela Preta. Como que era, o que foi que tu descobriu a partir do momento que tu iniciou essa pesquisa, tentar compreender o que era realmente a Liga da Canela Preta, que se já ouviu tanto?
Bom, daí a gente precisa voltar um pouco na própria história do futebol, né?
Uhum.
Porque a própria história do futebol, ela já vai nos demonstrar que a criação do futebol, ela se deu por diversas iniciativas, por diversos meandros, em diversos lugares, né? Ou seja, há registro do início do futebol 3 mil anos antes de Cristo, né? Pelo menos. E esse início, das mais diversas formas, né? Ou seja, em vários lugares da Terra, né? Então, desde a China, o Japão, a Europa, a própria África, a própria América do Sul, né? Tem alguns rituais, poderíamos dizer assim, principalmente ligados às vitórias nas batalhas, onde os vitoriosos pegam os crânios, né, dos vencidos, e a partir dessa brincadeira, desse jogo com os crânios dos vencidos, né, se pode pensar o início desse jogo de futebol, ou seja, o jogo da bola, a relação da bola com o pé, né? O futebol, uhum, né? Então, quando a gente já tem essa dimensão, a gente começa a ver que na história, do ponto de vista histórico, essas relações de criatividade ou de criação ou não, elas são muito relativas e elas permeiam a sociedade como um todo. Então, se a gente trouxer também a história do início do futebol no Brasil, também, né, se fala que, bom, Charles Miller em São Paulo, em 1894, seria esse iniciador do futebol, mas também há registros em escolas, em geral, escolas masculinas, fechadas, ainda no final do século XIX, que também vão fazer esse exercício, vão utilizar o futebol como exercício físico para os seus estudantes, ainda antes do Charles Miller. Quer dizer, é um outro aspecto que vai nos demonstrar o início do futebol das formas mais diversas possíveis, né? Então, quando o futebol chega aqui em Porto Alegre, em 1903, também, ou seja, quando vai se pensar que uma elite da cidade, principalmente ligada aos esportes da elite da época, que era o ciclismo, que eram o remo, por exemplo, essas mesmas elites vão, de certa forma, se envolver no início do futebol na cidade, possivelmente, sem sombra de dúvida, na realidade, a população como um todo se envolve nesse processo. Uhum. Embora a iniciativa tenha sido da elite porto-alegrense ligada a esses esportes, né, principalmente o remo e o ciclismo, que vão tomar a iniciativa de convidar o Esporte Clube Rio Grande para fazer essa apresentação no futebol na cidade, já em 1903, essa mesma elite abre essa perspectiva de inclusão de outros grupos na apresentação desse esporte. Ou seja, muito antes é chamado a sociedade como um todo por meio dos jornais da época, principalmente o Correio do Povo, o jornal A Federação, para este grande evento que vai acontecer aqui ao lado, ou praticamente aqui nesse mesmo espaço onde nós estamos nesse momento, na rádio da universidade, né? Praticamente nesse espaço aqui, um pouco mais à frente ali, é feita a primeira apresentação do primeiro jogo de futebol na cidade, em 7 de setembro de 1903. Uma atividade aberta, num espaço aberto, num espaço público. Ou seja, a população como um todo está envolvida nesse processo, né? Então, quando a gente vai chegar à criação dos primeiros clubes de futebol na cidade, daí o próprio futebol, né, de origem alemã, o próprio Grêmio Futebol Porto Alegrense, que são criados praticamente ali na mesma semana, em 1903, Logo depois, nós já temos a notificação nos jornais da criação de um clube negro, que é em 1907, né? Que é o Esporte Clube Rio Grandense. Possivelmente que leve esse nome, inclusive, como homenagem, como incentivo, como exemplo do próprio Esporte Clube Rio Grande, que vem apresentar o futebol na cidade. Então, é um clube de negros na cidade. Então, logo nesse início do futebol na cidade, já se tem a participação dessa população negra na criação do próprio esporte. Se a gente não for falar, como eu levanto no livro, a experiência, ou melhor, a participação do Aurélio Veríssimo de Bittencourt, quando recebe a delegação do Esporte Clube Rio Grande na cidade de Porto Alegre, o Aurélio, que é um oriundo desse meio negro da cidade, né? Que consegue, por meio de concurso, entrar no poder público estadual, e em 1903 ele é o secretário do Júlio de Castilhos, e depois vai continuar sendo secretário de governo do Borges de Medeiros. E por um problema de saúde que logo depois vai determinar a morte do Júlio de Castilhos, ainda mesmo nesse ano de 1903, ele representa o governo do estado na recepção noturna no Teatro São Pedro à delegação do Esporte Clube Rio Grande. Então o Aurélio, que é um negro, né? Que representa a população negra da cidade de certa forma, porque ele circula nesse meio e é um dos fundadores do jornal O Exemplo, que é esse jornal criado lá em 1892 aqui em Porto Alegre. O Aurélio, ele recebe a delegação do Esporte Clube Rio Grande lá no Teatro São Pedro. Então ele, de certa forma, é uma representação dessa própria população negra que está, de uma forma ou de outra, participando, recepcionando a chegada do esporte na cidade. Em 1907 já tem a fundação do Esporte Clube Rio Grande, e a partir daí vão se descortinando outros clubes do meio operário, como a Sociedade Esportiva Operária, que também é desse período, e que tem no meio operário uma participação bastante grande da população negra, e que também vão logo jogar entre si, nas primeiras disputas, Rio Grandense e Esporte Clube Operário, e logo vão ajudar a fundar a primeira liga de futebol dessa população, que é a Liga Sul-Americana de Futebol, em 1913. Uhum. Ou seja, a principal liga de futebol da cidade, da elite, é fundada em 1910, aonde os jornais, de certa forma, vão demonstrar que não abriram perspectiva para ingresso de outros estratos sociais e étnicos que não fossem os estratos da elite. Por meio de diversos mecanismos, né? Inclusive a necessidade de estar regularmente registrado, de ter que pagar uma mensalidade ou uma anuidade, enfim, inscrição na liga principal, que é a Liga Porto Alegrense de Futebol, né, que é muito caro para esses clubes. Ou seja, começa a criar alguns mecanismos, né, para manter só os clubes, os principais clubes da cidade, os clubes da elite, né, fazendo parte dessa liga, né? Então, há uma necessidade da população, não só a negra, mas empobrecida, e diversos outros grupos empobrecidos, né, de criarem uma liga de futebol que congregue esses clubes, né? Clubes que já são bastante presentes na cena porto-alegrense, né, mas que não conseguem se inserir na principal liga de futebol da cidade, né?
E, bom, como que a criação dessas ligas e dos clubes também foi influenciada pela reorganização da cidade, que foi reorganizada logo nesse período também, no início do século XX, né? Como que essa reorganização representou uma certa miscigenação ou separação ainda desses clubes e desses estratos sociais tipo, distanciando eles, né, ou aproximando.
É, essa é uma questão também, né, bem maior, porque na realidade a gente também tem que se dar conta disso, né, que essa dispersão do futebol pelo planeta, ela também se dá num contexto de transformação global, né? Ou seja, no final do século XIX, né, a Inglaterra, né, ou a Grã-Bretanha, começa a se dispersar cada vez mais, né, do ponto de vista comercial e mesmo militar, fazendo o que se chama também de neocolonização, né, vai se espraiar pelo planeta todo, como modo de vida, como civilização inglesa e europeia, de uma certa forma, e que vai levar também esse meio de vida, ou essa forma, essa diversão, esse lazer que é o futebol, né? Então, o futebol, ele também se dispersa pelo planeta e chega até o Brasil dentro desse conjunto de necessidades de desenvolvimento do capitalismo já globalizado nesse final do século XIX, né? Então, quando o futebol chega aqui, ele chega principalmente por esses imigrantes, né, europeus. Então, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, são os alemães que em boa parte iniciam o futebol aqui. Então, o Sport Clube Rio Grande, fundado em 1900, por exemplo, lá na cidade, no Porto, né, portuária de Rio Grande, é criado pelos alemães, né? De outra parte, praticamente nas grandes cidades brasileiras, o início do futebol se dá, ou se não for por esses imigrantes, né, ingleses, espanhóis, italianos, alemães, nas grandes cidades, mas também por esses brasileiros já, porque são nascidos brasileiros, mas que vão estudar na Europa e que trazem na sua bagagem, né, uma bola, uma chuteira, as regras do futebol que já haviam sido impressas na Inglaterra, né, e dispersas pelo planeta. Ou seja, são essas figuras que vão trazer, de certa forma, esse esporte para cá, né? E que vai se espraiar por meio das escolas, também por meio da prática dos próprios marinheiros, né? Os marinheiros que vão parando nesses portos, e daí Rio Grande também, esse relato, né, de os marinheiros de diversas procedências, né, que param e vão se exercitar, vão fazer uma brincadeira no campinho ali do lado do porto, e daí o futebol está entre essas práticas, né, além da capoeira, no nosso caso, e várias outras, né, e que vão, de uma certa forma, achando espaço para serem disseminadas, né, na sociedade brasileira. Então, quando o futebol vai se disseminando, ele também traz essa característica mais universal, eu diria, de certa forma. E que vai também assumindo características que são regionais, sem sombra de dúvida, ou locais, né?
Uhum.
Então, essa população vai se inserindo nesse jogo, né? E o jogo, ele é muito fácil, ele é muito simples, o que facilita essa absorção pelas classes populares, pelo movimento operário, pelas classes operárias, pelos subalternos, de uma forma mais genérica.
Uhum.
Porque ele só precisa de um espaço. Só de um espaço. A bola em si, ela é absolutamente adaptável, ela pode ser um coco, né?
Uhum.
Numa área mais que tenha coco, obviamente que não é o nosso caso, mas ela pode ser também, como era muito utilizado aqui, pegar o couro de um animal e rechear esse couro e atar esse couro, né, e fazer uma bola. Enfim, ela pode ser feito como a gente brincava no interior, por exemplo, com pegar vários retalhos, várias meias, né? Essas meias usadas, e vai fazendo uma bolinha a partir daquelas meias, né? Enfim, a bola, ela é feita das formas mais diversas, né? Então, E um espaço para bater essa bola, né? Então, duas crianças, uma criança já vai brincando com aquela bola. E daí, à medida que vai chegando outros interessados na brincadeira, tu coloca ali dois chinelos naquele espaço e forma um campo, coloca dois pedacinhos de pau ali, forma um campo. Enfim, tu vai achando a forma... Então, o futebol, ele teve isso, né? E não é à toa que ele tomou a dimensão que a gente tem hoje, né? De ser o esporte mais praticado no planeta, o esporte que mais retorno do ponto de vista econômico dá, né? E o que mais ocupa a mídia internacional é o futebol, né? Tem essa grande instituição hoje que é a FIFA, né? Federação Internacional do Futebol. Ou seja, ele só tomou essa dimensão porque desde o seu nascedouro, né? O futebol já traz dentro da sua prática essa relação muito pueril, muito aproximada, né, com esse meio ou com essas diversas realidades, né? Sim. A mais simples possível. Então não é à toa que ele vai logo depois ocupar um espaço fundamental nessa relação social, né?
José, o que, que a gente poderia dizer também do futebol nessa época, principalmente até os anos 20, 30, assim, como um período no qual o futebol também faz parte, tem uma parte importante na organização política, né? Sabendo que os clubes são formas de organização social que se propõe a organizar, né, segmentos sociais, e acaba gerando um reflexo, né? Isso gera um reflexo. O que a gente poderia dizer que o futebol e a política e a cultura brasileira estão misturados aí nesse... E como que elas evoluíram até hoje, né? Sabendo que essa foi a origem, como que a gente pode enxergar esses reflexos hoje?
O interessante no nosso caso aqui no Brasil é que o futebol... ele acabou sendo absorvido por essas classes inferiores, a grosso modo, né? pelos operários, enfim, pelos negros, num período em que o Brasil levanta a discussão mesmo da sua própria nacionalidade. Né?
Uhum.
Então, a questão da raça, da classe social, estão diretamente ligadas não só ao início do futebol, mas o seu desenvolvimento, no nosso caso. Porque quando o futebol chega aqui, por essa facilidade de absorção pelas classes baixas, né, ele logo se dissemina na sociedade. Mas, por outro lado, isso não diminui o preconceito e não diminui o racismo, né? Porque a gente está falando aí de poucos anos depois do final da escravidão no Brasil, né? Então, ele vai permitir que essa camada negra se organize para buscar espaços de inserção social e espaços de ascensão social numa sociedade absolutamente fragmentada e hierarquizada do ponto de vista socioeconômico, né, e étnico-racial. Então, por meio do futebol, a população negra começa a organizar seus clubes. E os clubes de futebol, naquela época, eram, do meio negro, eram absolutamente organizados, com um corpo administrativo que envolvia 20, 30 pessoas. Isso aquilo que é divulgado nos jornais. Mas por fora desse corpo administrativo, absolutamente organizado, como eu estou dizendo, registrado, inclusive, em cartório, né? Tá aí um aspecto para os historiadores pesquisar futuramente. Eu, infelizmente, não consegui achar esses registros cartoriais, mas a gente sabe que tem, porque era praxe isso. Então, mas nos jornais aparecem, esse corpo de diretores dos clubes negros envolviam dezenas de pessoas. Logo abaixo disso tinham os times, propriamente dito, desses clubes, que eram muitas vezes 3, 4, 5 times de futebol que tinham, inclusive, o que eles chamavam na época os times de filhotes, que eram os filhos desses jogadores, né, e tudo mais. O próprio corpo diretivo desses clubes, por exemplo, também eram jogadores. Eles não eram só o presidente, o vice-presidente, o diretor administrativo, o diretor financeiro, o conselho administrativo. Eles também eram jogadores de futebol. Dá para a gente ver esses, os nomes deles no, relacionados como jogadores de futebol, inclusive. E, por sua vez, tinham esses vários times. É certo que as famílias, também as namoradas, as filhas, os filhos, né? Todo mundo, né? As esposas, né? Estavam envolvidas também nesse complexo corpo de associados. Porque eram, também tinham um corpo de associados que pagavam, inclusive, mensalidades, que pagavam, inclusive, ingresso nos jogos de futebol. Então dá para ver que existia uma verdadeira rede, uhum, de sociabilidade que muitas vezes começava num campo de futebol, mas se descortinava para a sociedade como um todo, né? Porque muitos desses, né, atuavam também no meio do movimento operário, atuavam também no meio dos jornais da imprensa negra ou também nos clubes sociais negros, né? Daí, na época, se tinham uns principais dele, o próprio Floresta Aurora, né, que é um clube fundado ainda lá em 1874, mas que se mantém ao longo do tempo, é um clube dos mais antigos, clubes negros mais antigos do Brasil, que tem até hoje, né, mas que também boa parte desses clubes negros de futebol faziam suas reuniões no espaço do Floresta Aurora, para te ver que existe uma verdadeira rede que fortalece, né, o protagonismo e a atuação política dessa população negra. Porque o futebol também foi utilizado como um meio de organização política dessa população. Eu não tenho dúvida disso.
Sim. E, José, o negro hoje, quando nós pensamos em negro no futebol, é sinônimo de bom futebol, né? O que que a gente consegue enxergar aí nesse momento, sabendo que o futebol chegou ao Brasil como um esporte de elite? E a gente vê no futebol hoje um dos poucos casos no qual a ascensão social proveniente de finanças, né, poderia ser vista assim com clareza, né?
O como eu falei anteriormente, logo já na década de 20, né, mas mesmo antes, né, já tem uma série de jogadores que vão sendo que nascem nessa periferia ou nesses clubes de maioria negra, né, mas que logo são convidados a jogar nos principais clubes, né? Então o futebol, principalmente a partir da década de 20, quando o futebol começa a se profissionalizar, o futebol abre uma perspectiva de ascensão social, né, dessa população negra. Então muitos jogadores, sem sombra de dúvida, que vão se inserir no meio esportivo e vão ter uma melhor vida para si e para sua família a partir do futebol, né? Mas nem por isso, né, o futebol deixa de ser, ainda nesse período, e daí eu estou falando de 1913 a 1930, no caso do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, de uma certa forma, um esporte ainda elitista e racista, né? E são casos que ainda se repetem ainda hoje, né?
Sim.
Porque a sociedade como um todo ainda tem este problema ou essa questão a resolver, né?
Sim.
Então, isso vai se refletir no futebol também, né? Mas, sem sombra de dúvida, o futebol abriu essa perspectiva de construção de uma identidade negra positiva para a população negra.
Uhum.
Porque quando um clube de futebol organiza um torneio de futebol ou um jogo de futebol, ele quer se mostrar para a sociedade porto-alegrense, no caso, como organizados, como alfabetizados, como limpos, né? Vamos dizer de uma forma mais direta, né? para a sociedade como um todo. Ele quer se dizer que... ele quer se mostrar, ele quer se representar como plena, como fazendo parte plenamente dessa sociedade. E que essa sociedade deve vê-lo como tal. Como preparado para se inserir nessa sociedade, né? Uhum. Que é uma sociedade que ainda o vê como inferior, né? Que ainda o vê numa condição de subalterno, de servil, que remete ainda a um período muito próximo, que é o período da escravidão. Mas esse grupo se mostra, né, perfeitamente pronto para se inserir nessa sociedade. Então, nos jogos de futebol, essa população vai colocar sua melhor roupa. Uhum. Ela vai se colocar da melhor forma possível. Né? Qualquer desavença que aconteça dentro do campo de futebol, ela, de certa forma, é reprimida para que isso não apareça para a sociedade branca. Né? Então, uhum. essa população busca meios de inserção nessa sociedade que ainda se mostra muito refratária, né, a esse descendente dos escravizados. Né? Então,
José, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Nosso tempo está acabando. Muito obrigado.
Que pena, né?
Que pena,
a gente tem muito que conversar.
O tema é longo, o livro é ótimo, a pesquisa foi feita assim, com um grande primor. Muito bom, muito boa a tua obra e muito obrigado pela tua presença.
Eu só gostaria que as pessoas, né, acessassem o livro, porque tenho certeza que vão descobrir coisas que desconhecem sobre a história do negro em Porto Alegre. Muito obrigado.
Hoje no Folhetim recebemos o professor e pesquisador em história, o doutor José Antônio dos Santos. Ele veio ao nosso programa para conversarmos sobre o seu livro Liga da Canela Preta, que está saindo pela editora Diadorim. Para ouvir e compartilhar todos os programas, acesse o site urgs.br/folhetim. O nosso programa volta na próxima semana. Desejamos a todos os ouvintes ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.